Olá, boa tarde. Está com o programa da Rádio Renascença em nome da lei, hoje integralmente dedicado a um momento político inédito que estamos a viver. Um governo que pela primeira vez é formado por um partido que perdeu as eleições, mas que conseguiu romper com o tabu do divórcio da esquerda. Um processo em que é posto à prova o equilíbrio de poderes, próprio do sistema semipresidencialista que é o nosso, e a interpretação que faz o atual inquilino de Belém desse sistema de freios e contrapesos. Vamos debater as intervenções de Cavaco Silva e de António Costa, a forma como o Presidente da República exerceu os seus poderes face aos resultados das eleições legislativas e as virtualidades e os defeitos do sistema semipresidencial. São nossos convidados o politólogo José Adelino Maltês, os constitucionalistas Jorge Pereira da Silva, da Universidade Católica, e Domingos Farinho, da Faculdade de Direito de Lisboa. Contamos também com a participação de um dos dois comentadores residentes do Em Nome da Lei, o juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Eurico Reis. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Vamos começar pela análise dos discursos do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e o que nos permitem percepcionar sobre os tempos que aí vêm. Abrimos com a análise mais política, José Adelino Maltês. O Governo vai debater o seu programa já no início da próxima semana no Parlamento, um Governo que se declara confiante, que quer uma mudança de rumo relativamente à política da austeridade seguida até aqui, mas que se compromete com a redução do déficit. As garantias dadas pelo Primeiro-Ministro na tomada de posse do Governo foram suficientemente fortes do seu ponto de vista?
Foram, mas o essencial é o quadro. E o que nós temos é que tínhamos até ontem um Presidente, um Governo e uma maioria. E, portanto, entramos num novo ciclo e cada um qualificou como entendeu. O Presidente disse Governo minoritário, o Primeiro-Ministro disse compromisso político maioritário. O que temos é um governo de iniciativa minoritária com uma plataforma maioritária. Uhum. Isto é um novo ciclo. É um ciclo, digamos assim, de, como disse muito bem, a Montesquieu, de travões e aceleradores, quer dizer, uhum, de forças de bloqueio, que, para utilizar uma expressão
muito cara,
com que o Presidente Cavaco qualificou o sistema de Montesquieu, para ser mais mauzinho. É um problema de guerra fria com coexistência pacífica. Há bombas atómicas potenciais de um lado e do outro, só não pode haver a bomba atómica da dissolução parlamentar, mas há várias. O veto, o poder de demitir o governo, e há a bomba atómica do Parlamento, que é poder também demitir o governo. E, portanto, dizendo isto em termos de guerra fria, vamos ter coexistência pacífica. A paz parece impossível, mas a guerra é altamente improvável. Era assim a definição de Aron para a Guerra Fria. Portanto, vai tudo correr bem. Sobretudo, houve um ponto importantíssimo, eu gostei de ver isso, quer dizer, que foi o jogo da lealdade institucional. Quer dizer, não houve, quer dizer, a regras do jogo foram cumpridas na sua essência e isso é uma virtude do atual regime. Ninguém se pode queixar porque houve claramente ameaça, muito bem, mas tudo de acordo com as regras do jogo. Mas ninguém fez uma revisão constitucional à pressa.
Mas acha que então o Presidente da República fez bem ao dizer exatamente aquilo que pensa e as dúvidas tem sobre o governo a que deu posse?
Muito bem, quer dizer, o Presidente, que tem todos os defeitos deste mundo, de acordo com a minha análise política, nunca votei nele para nada, mas é muito previsível. Ele estabeleceu um programa como ele interpreta a Constituição, que não é necessariamente o programa correto, mas ele disse nunca governos de iniciativa presidencial. Ele estabeleceu o seu, fez uma autolimitação e depois disto enunciou as suas regras e vendo à distância deste 4 de outubro, a não ser aqueles comentários tipo Bolo Rei, que ele costuma fazer sempre, as vacas sorriem, e também disse uma geneira na Madeira, na essência o Presidente Cavaco Silva é um cumpridor rigoroso, quer da Constituição, quer do seu programa de interpretação dos poderes do Presidente de acordo com a Constituição. Eu acho que quem defende, então, num programa desse, que julgo que aqui, portanto, lei significa direito, acho que nós, como viventes neste período da democracia e da Constituição, podemos estar orgulhosos que até agora houve o cumprimento do essencial das regras do jogo. Acho que funcionou completamente o sistema institucional.
Mas acha que o Presidente não diminuiu a credibilidade desta solução governativa no discurso de tomada de posse? E pergunto se faz sentido dar posse a um governo e, simultaneamente, estar a diminuir a sua legitimidade.
Não, eu disse qual é o meu campo de atuação. E, portanto, como nós sabemos que há um conflito de programas políticos, porque este não, ele disse isso, até podia ser pior, quando vi ontem o discurso,
pior do que
estava à espera de pior.
Pior do que ameaçar que não vai fazer, ameaçar veladamente que não vai,
posso
não
ser
vai
mal.
Assinar o
A cara
o
do Dr. Cavaco era assim, aí está o Costa, o primeiro-ministro que eu gostava de ter tido. E o Costês foi um discurso de engenharia de conceitos muito à semelhança do primeiro discurso de Cavaco, muito messiânico, coisa que Cavaco nunca foi. O Costa, a certa altura, foi em três frases, foi tempo novo, tempo novo, tempo novo, até parecia a Rádio Renascença com a teoria dos sinais dos tempos, muito teológico, e o presidente Cavaco embevecido, mas estabeleceu o seu programa. Isto não são criancinhas, portanto há programas políticos conflituais, daí uma guerra fria que leva à coexistência, mas foi tudo claro, clarinho
como água.
E portanto ficámos perfeitamente a ver quais são os limites do veto. Ele disse-os, portanto não há aqui quebra nenhuma de lealdade. Eu vetarei tudo o que for contra a A, B, C, D. O Costa sabe perfeitamente quais são os limites e tem que se adequar a esse jogo.
Ou
portanto,
não.
é um momento típico, é uma, aquilo que dizia o Aron, é uma institucionalização do conflito. Na democracia não acabam os conflitos, mas eles são institucionalizados. Portanto, eu estou satisfeitíssimo com esta democracia.
Já vou ouvir os restantes membros deste painel sobre esta tensão institucional que foi bem visível na cerimónia de tomada de posse, mas antes ainda o queria questionar sobre a composição do governo. O facto de ser um governo grande, o segundo maior da história da democracia, em que medida é que considera que isso é um mau sinal quanto ao cumprimento da trajetória de consolidação das finanças públicas ou se não dá relevo a esse facto? E ainda o facto de não termos nenhum vice-primeiro-ministro nem ministros de Estado, e o segundo ministro na hierarquia do governo é o ministro dos Negócios Estrangeiros e não o ministro das Finanças, que aparece em terceiro lugar. Como é que lê todos estes factos?
Quer dizer, esta coisa da quantidade, os governos não se medem aos palmos, a Constituição é que tem um erro crasso, a meu ver, que nos tem custado imenso, que é aquele númerozinho de um artigo que diz que a composição dos governos depende do decreto presidencial de nomeação. É a maior estupidez que não acontecia assim na Primeira República e que não devia acontecer. Devia ser por lei ordinária que se faziam e desfaziam ministérios. Nós ainda temos esse artiguinho que é terrível porque aparece uma senhora ministra que quer ser da cultura, da cidadania e da igualdade e pronto, lá se vai apoiar as empresas de placas de bronze. Aparece outra que gosta do mar. Qualquer dia aparece um para a saúde e para a fraternidade e outro para o Deus, pátria e família. Quer dizer, basta a boa disposição do ministro. Ora, a Constituição aqui cometeu este erro crasso. Não tem havido bom senso. Os sótãos dos ministérios estão cheias de placas que às vezes vão lá buscar, por exemplo, agora o Heitor, que tem a ver comigo, ciência, tecnologia, ensino superior. Vão buscar as placas do tempo do gago, vá lá. Quer dizer, se ele pusesse outra coisa qualquer. Ora bem, isto não pode ter acolhimento constitucional porque depois dá para estas análises dos 74, mas não sei. Não, tanto faz, quer dizer, não é a quantidade, porque eles no fundo primeiro reduzem muito e depois, como fez o Patos Coelho, tem que multiplicar por 2 e multiplicar por 3. Agora, isto devia ser, é tudo por lei ordinária, ministérios básicos que não deviam ser tocados e em seguida utilizar os modelos como os franceses fazem, que ministros sem pasta com delegação de competência do primeiro-ministro. Uhum. Aqui andamos a brincar a finanças e batatas e já tivemos um ministro da Justiça e Reforma Administrativa, que se fizer o catálogo ao longo destes 40 anos é um dos maiores erros
tudo,
que é aquela os deuses que fizeram a Constituição aí fizeram muito mal, puseram um pormenor que não devia lá estar.
Domingos Farinho, concorda?
Eu, quanto à composição do governo, a minha análise não vai ao ponto de estar a discutir se, quer dizer, concordo com esta análise, acho que de facto acho que às vezes há preciosismos na escolha dos nomes dos ministérios, acho que no fundo isso é uma questão menor. Quanto à questão da dimensão do governo, há um aspecto que eu por acaso gostava de realçar e achei curiosa a pergunta. Eu olhando para este governo, ele é de facto, creio que é só o governo Guterres é que foi maior, do que este. Eu acho, no entanto, que há uma explicação política, ou pode haver uma explicação política, eu pelo menos leio assim, que tem que ver justamente com a base de suporte deste governo. Ou seja, a complexidade das questões que vão ser encaradas e vão ser enfrentadas por este. O modo como as posições comuns celebradas entre o PS e os restantes partidos que o suportam, este governo, demonstra que eu vou ter que ter, eu como Primeiro-Ministro, uma capacidade de desmultiplicar os operadores no terreno, estamos a falar de ministros e secretários de Estado, para resolver problemas, que implica, na minha ótica, se fosse eu a compor o governo, um governo grande. Isto é muito mais fácil ter um governo pequeno, por exemplo, numa maioria absoluta de um só partido, em que eu controlo facilmente o governo, tenho maior estabilidade, tenho maior força, digamos assim, política, do que num governo em que eu sei que estou em minoria, em que vou ter que negociar a par e passo todas e quaisquer medidas, desde as mais pequenas às maiores, apesar de haver mais consenso, creio eu, entre os partidos que suportam este governo do que se quer fazer querer, mas isso é outra discussão. Agora, no dia-a-dia vou ter esse trabalho. E, portanto, se eu vou ter que ter esse trabalho, tenho que poder desmultiplicar, porque senão havia ali um perigo de entorse ao nível dos ministros dos ministros mais próximos e mais políticos, que deixariam o governo completamente paralisado. Assim eu sei que vou podendo ir passando etapas, e uma questão pode perfeitamente acabar, por exemplo, no Estado do Emprego, sem que isso leve a emperrar todo o Ministério do Emprego, ou até mesmo a emperrar a Presidência dos Ministros ou o Primeiro-Ministro. Portanto, nesse aspecto, não acho estranho, e acho que digamos que o preço a pagar por isso, que há de ser, obviamente, mais alguns gastos com o governo do que seria com um governo mais pequeno, obviamente acho que compensa, porque podemos ter com esse governo uma maior estabilidade política.
Relativamente ao discurso do Presidente da República, foi um discurso hostil, com ameaças claras ao Governo?
Eu concordo com muito do que disse o professor Leandro Maltese, e por isso vou centrar até mais a minha análise no que eu acho que é interessante do ponto de vista constitucional, digamos assim. Eu acho que o teor do discurso do Sr. Presidente da República foi muito ele próprio, isto é, foi o Presidente da República a ser o Presidente da República, foi o professor Cavaco Silva a ser o professor Cavaco Silva, ou seja, com uma percepção muito aguda de duas coisas. Uma, que os limites que a Constituição estabelece no âmbito do nosso sistema semipresidencial estão a ser cumpridos por todos os intervenientes, pelo Governo, pelo Parlamento, por ele, e, portanto, lembrou isso e lembrou que ele próprio é um garante desse cumprimento, no sentido que ele é bastante formalista, é bastante institucionalista e, portanto, recordou isso, fez uma espécie de prova de vida, o que é importante tendo em conta a posição em que ele está e vai estar nos próximos meses até cessar o seu mandato. E, obviamente, que depois fez algo que também é próprio do nosso sistema, que é, estando tudo bem com o cumprimento das normas constitucionais, o sistema semipresidencial oferece uma grande amplitude de opções políticas ao Presidente. E o Presidente quis marcar quais é que podem ser as opções políticas. Eu aí destacaria um ponto que me parece muito interessante. Os poderes que o Presidente da República tem até ao final do seu mandato, que têm sido referidos a propósito justamente deste discurso, são dois. Mas um deles parece-me completamente secundário para esta discussão. Portanto, os dois poderes essencialmente que ele vai poder ter são os poderes de veto e o poder de demissão do Governo. Eu acho o poder de veto uma questão menor, por uma razão simples. Qualquer Governo inteligente fará tudo pela Assembleia e a Assembleia pode superar o veto
do
Presidente.
Mas em relação ao orçamento, temos aí o orçamento,
sim,
não é?
Sim, mas vamos lá ver o que o Presidente pode fazer em relação ao orçamento. Pode votar politicamente o orçamento? Pode. Não, nessas questões tudo bem, eu acho uma questão menor, porque acho que politicamente isso até se viraria contra ele. Claro que se ele quiser arranjar confusões, digamos assim, ou arranjar um obstáculo ao Governo, poderá utilizar esse mecanismo. Para mim parece-me uma questão menor e não é típica dele. Ou seja, mesmo quando o Presidente Cavaco Silva utilizou algum tipo de expediente que poderia ser lido como um gastar de tempo, eu, que sou um crítico do professor Cavaco Silva, entendi que havia uma outra explicação, que era uma explicação muito mais ligada ao seu institucionalismo. Por exemplo, a questão das perguntas formais, acho que tem mais a ver com uma espécie de memória futura do que querer gastar tempo. Já quanto à questão da demissão, e aqui como estudioso de direito constitucional interessa muito esta questão, porque, vamos lá ver, a demissão do Governo, ao contrário do que se diz, e esta questão parece muito interessante, não é livre, não é? E aqui dou o exemplo do Presidente Jorge Sampaio. O Presidente Jorge Sampaio, quando dissolveu o Parlamento em 2004, todo o seu discurso pré-dissolução foi um discurso que apontava para ele ir demitir o Governo. Mas depois, curiosamente, não o faz. Dissolve o Parlamento. E porquê? Porque enquanto que na Constituição a dissolução do Parlamento é completamente livre, o que quer dizer que é de opção política discricionária. Discricionária vem dentro de um certo quadro, mas discricionária. Na revisão de 82 nós colocámos que o Governo só pode ser demitido para assegurar o regular funcionamento das instituições. Claro que há duas leituras para isto. Há uma leitura cínica, que quer dizer assim, desde que se arranje uma justificação mais ou menos bem embrulhada, cabe lá tudo.
Mas o que é que cabe lá?
Eu
que
sou
que
crítico
pode caber?
Deste entendimento. Eu acho que os juristas devem fazer um esforço sério para lhe dar uma interpretação sistemática e constitucionalmente situada deste Conselho. E quanto a mim, aliás, estou neste momento a escrever sobre isso porque acho que é importante os recursos pronunciarem-se, o que se deve entender pelo regular funcionamento das instituições, tendo em conta a combinação dos, e a divisão de poderes entre o Parlamento e o Presidente da República, deve ser sempre um juízo do modo como a atuação de um certo governo está a pôr em causa o seu próprio mandato constitucional. Olha, qual é o mandato constitucional de um governo? É responder perante o Parlamento e perante o Presidente e fazer o quê? A condução da política. É verdade que isso permite, de certa maneira, ler assim, bem, se é conduzir a política e ela for uma política conduzida contra as visões políticas, também elas, do Presidente da República, isso permitiria demitir um governo. Não me parece, porque vamos lá ver, o regular funcionamento das instituições deve ser lido também no contexto de qual é a responsabilidade do governo perante o Presidente da República. E, curiosamente, nós também, no momento em que colocámos esta razão de demissão, também colocámos na questão uma outra coisa, que também até hoje está a ser interpretada com grande controvérsia, que é, fala-se de responsabilidade política do governo perante o Parlamento, mas não se fala de responsabilidade política do Governo perante o Presidente da República. Fala-se de uma responsabilidade que a doutrina chama institucional. E que parece ser, portanto, por critérios formais. Por isso é que eu digo, há uma visão cínica, que é o Presidente da República, o que é um bocadinho contrário ao professor Cavaco Silva, porque ele é bastante formal e nesse aspecto pouco cínico, ou então de um cinismo mais refinado, como se quiser. Mas o que me parece que é feito é isto. Ele, para ter que demitir o Governo, vai ter que encontrar uma justificação, quer dizer isto. E ele sabe que vai ter que ser bem fundada, porque ele não vai ter a fuga da dissolução. Vai ter que dizer assim, vocês projetaram na vossa atuação política algo que põe em causa ou o próprio Parlamento, o que seria estranho, porque o Parlamento tem a sua própria ferramenta para deitar abaixo o Governo, portanto seria estranho usar este argumento, lá está, ou algo que vai contra o meu entendimento, mas que não é materialmente político, é algo que eu consigo demonstrar que formalmente põe em causa. Vamos imaginar que o Presidente da República veta, nos próximos 2 meses, 3 ou 4 vezes uma atuação atuações do Governo. À quinta, se calhar pode demitir o Governo dizendo, há aqui uma hostilidade face ao Presidente da República, o Governo não está a perceber as indicações que eu estou a dar através dos meus vetos políticos. Mas não novamente, eu acho que isso é algo que nós não estamos a ver no horizonte, porque o que vai acontecer é que vai haver um maior protagonismo do Parlamento.
E o que é que o Presidente, quer dizer, o tempo corre contra o Presidente da República também nessa lógica. Por isso é que eu digo, o Presidente não teria tempo para criar o problema e resolver
acho
e criar uma situação alternativa.
Acho que o discurso foi muito mais de demonstração de força, de uma força de quem está a acabar um mandato e quer terminá-lo. Termina o mandato, ainda por cima, vamos lá ver, não deve ser fácil, aqui já saio dos meus terrenos de direito constitucional, já faço uma análise mais política, não deve ser fácil para o Presidente Cavaco Silva dar posse a um governo de António Costa, acho eu, do ponto de vista político, não é? E pessoal, digamos assim.
Mas ele é o Presidente de todos os portugueses.
Claro, é verdade, mas vamos lá ver, e se há coisa que eu faço vénia a todos os Presidentes da República em Portugal, é que nunca cederam à tentação de tornar o nosso sistema presidencial, que é praticamente do ponto de vista formal copiado do sistema francês, num sistema golista. Portanto, é verdade. Agora, é difícil dizer que, e aqui estou à vontade, posso dizer para o professor Cavaco Silva, posso dizer para o Presidente Sampaio, que não há um programa político. O problema é que nós habituámos em Portugal a ter um Presidente da República que tem um programa político pela negativa, isto é, controla o Governo, não assumindo a função executiva, que nunca foi a tentação dos Presidentes da República em Portugal, mas controlando negativamente, dizendo, isto é a fronteira política do que tu podes fazer. E é isso que o professor Cavaco Silva tem feito. Fê-lo quando indigitou primeiro a Passos Coelho e não imediatamente António Costa, sabendo que não queria que aquele Governo ia durar, seria ser o mais curto da história constitucional. Fê-lo novamente quando publicitou formalmente as dúvidas que tinha sobre o Governo. E fê-lo agora no discurso da tomada de posse. Então, acho que é sobretudo uma questão de sinalizar, sendo que é possível, obviamente, num caso extremo, ele demite ao Governo. Agora, tem uma dificuldade, acrescido, tem um ónus de fundamentação dessa admissão, que depois também termina com isto. Não tem nenhum tipo de sanção, excepto uma espécie de sanção de memória histórica, que ele já não pode ser reeleito. Do ponto de vista da carreira política, também não se espera que tenha ainda uma grande carreira política. O que pode estar a querer salvaguardar é a sua memória histórica, que acho que é importante, obviamente.
Claro. Jorge Pereira da Silva, também professor de Direito Constitucional, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Como é que leu a intervenção do Presidente da República e que medida é que antevê momentos de tensão? Até 9 de março, a data em que tomará posse o novo Presidente da República.
E eu, antes de mais, gostava de sublinhar o seguinte. Eu acho que quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, disseram a verdade. Eles estão a falar sobre coisas diferentes. Por um lado, o Primeiro-Ministro sublinha que a sua responsabilidade política é perante o Parlamento. E, efetivamente, é o Parlamento que terá que apreciar o seu programa do Governo e é perante o Parlamento que ele terá que responder pela sua boa ou má governação. Isto é, a avaliação do mérito da governação compete única e exclusivamente ao Parlamento. Agora, o Presidente da República tem, por outro lado, um conjunto de poderes que não perde nem vê diminuídos pelo facto de estar no final do mandato. Desenvolveu-se, a dada altura, uma tese de que, uma vez que o Presidente perdia o poder de dissolução, o Presidente estaria globalmente enfraquecido e, portanto, os outros poderes, como que por arrastamento, por efeito dominó, estariam também diminuídos. O Presidente claramente disse que não era esse o seu entendimento e, do meu ponto de vista, tem razão.
E ele fez bem em sublinhar isso? Não...
Eu acho que fez bem. Eu acho que fez bem precisamente para dizer, até o último dia em que eu estiver em funções, eu estou em plenitude de funções, não tenho um poder constitucional, que é o poder de dissolução.
Não soou em tom de ameaça, isto dito pelo o mais alto magistrado do Estado que estava naquela sala?
Não soou a ameaça do meu ponto de vista, mas é importante terem atenção que efetivamente este governo é um governo sui generis. É um governo que sai de uma crise política.
Qual crise?
Enfim, a crise política gerada pela moção de rejeição.
Não, e a crise política gerada pela nomeação de um governo, sim, que sabia antecipadamente que ia ser demitido.
Este não, mas
governo,
ainda bem,
este
ainda bem,
governo
eu acho
sai
que
das eleições do 4 de outubro.
Se há ponto em que o Presidente esteve bem, foi, como se disse, entretanto, em não saltar etapas, porque efetivamente aquilo que era esperado dele é que desse posse ao governo de maioria relativa que saiu das eleições. E eu acho que aí o Presidente esteve efetivamente muito bem. Aliás, nesta perspectiva institucional que ele sempre teve, seria impensável que ele saltasse essa etapa. Portanto, a oposição teria que ser confrontada com a responsabilidade de derrubar o governo rejeitando o seu programa. Agora, olhando para os poderes presidenciais e começando por aquele que tem suscitado mais dúvidas, que é o poder de demissão do governo. Eu não estou muito longe aqui da posição anteriormente defendida e queria explicar o seguinte. Efetivamente, não compete ao Presidente analisar ou avaliar o mérito da governação. Ele pode gostar ou não gostar, pode criticar ou não criticar, pode exercer o poder de veto ou o poder de fiscalização, mas ele não pode demitir o governo dizendo que o governo está a governar mal. A norma constitucional, que fala do regular funcionamento das instituições democráticas, do meu ponto de vista, implica uma atitude ilegítima do governo. Ilegítima no sentido de, imagine-se, eu vou dar alguns exemplos, se o governo violar o seu dever de informação do Presidente da República. O Presidente tem o direito a ser informado sobre todos os assuntos de política interna e externa. Se este dever for incumprido, já foi no passado, algumas vezes, se este dever for incumprido, o Presidente pode demitir. Imagine-se que as Forças Armadas podem ser instrumentalizadas para, ou são instrumentalizadas para fins políticos. Por exemplo, se recear que, em algum ponto, a separação de poderes pode ser posta em causa. E, num outro ponto importante também, se houver incumprimento de obrigações internacionais do Estado português.
E esse
é que é o ponto mais
esse
importante.
Esse é que é o ponto importante.
É preciso ter em conta o seguinte. O Presidente não governa, mas há duas áreas em que ele tem competências muito significativas, que também são áreas da governação, que são as relações externas, isto é, ele é o representante de Portugal no exterior e, portanto, desse ponto de vista, ele não pode ser um subordinado do Ministro dos Negócios Estrangeiros e ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E, nesse sentido, também, ele não é um subordinado do Ministro da Defesa. E, portanto, a política internacional externa é competência do Governo através do respectivo Ministro e a política de defesa a mesma coisa. Mas atenção que o Presidente tem aqui poderes constitucionais muito importantes que não o podem colocar numa posição de subalternidade.
Deixe-me pedir clarificação aqui. Uma situação como a de este Governo não conseguir cumprir a meta do déficit e Portugal não estar em condições de sair do procedimento de déficit excessivo. Poderia ser considerada uma violação dos compromissos internacionais?
Eu acho que é muito importante perceber uma coisa, e isso nem sempre tem ficado claro no debate que tem ocorrido. Os compromissos do Estado português são os compromissos do Estado português. Não é do governo anterior, nem do outro, nem deste. E, portanto, mesmo que eventualmente o Partido Comunista tivesse entrado para o governo ou o Bloco de Esquerda, os compromissos de Portugal com a NATO manter-se-iam. E, portanto, seria inaceitável que isso não acontecesse. E, portanto, os compromissos também com a União Europeia mantêm-se. Eu, respondendo diretamente à sua pergunta, diria tudo depende do incumprimento. Porquê? Porque há incumprimentos que de certa forma acontecem porque não é possível cumprir, não se consegue cumprir. Outra coisa completamente diferente seria se fosse seguida uma política clara de recusa desses compromissos e, portanto, uma política, diria, de ruptura, como aconteceu no passado com a Grécia. E, portanto, seguramente, que se o governo procurar cumprir, mas por razões conjunturais ou de outra natureza não conseguir cumprir, mas fizer um esforço e procurar justificar esse incumprimento, é evidente que não está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Agora, se o governo, o que eu não considero previsível, aliás, se o governo viesse dizer, não, doravante, nós não aceitamos mais esses compromissos. Não, isso seria absolutamente inaceitável e, do meu ponto de vista, pôr em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, em que um governo que entra pode gostar ou não gostar daquilo que os anteriores fizeram, mas para o exterior o país é o mesmo. Não é? E já agora, só também para terminar, é evidente que o Presidente nunca poderá abdicar do poder de fiscalização, de requerer a fiscalização da constitucionalidade. Não o fez, inclusivamente, durante a governação anterior. E eu diria mesmo que alguns dos obstáculos mais importantes que o governo anterior enfrentou foram precisamente suscitados pelo Presidente da República quando requereu por várias vezes a fiscalização da constitucionalidade de várias medidas legislativas. O veto político, é claro, pode ser utilizado, mas se existir consenso entre o Partido Socialista e os dois partidos que agora aceitam o seu programa...
Três partidos.
Ou três, enfim, tenho alguma dificuldade.
Se o senhor é institucionalista, tem que reconhecer que o PS é um partido com oposição.
Agora tenha só um deputado.
Não, tem dois.
E nunca se ter submetido autonomamente a eleições. Isso para mim é mais relevante.
O CDS e o PSD não submeteram eleições agora. Submeteram,
mas já submeteram muitas vezes os portugueses, já conhecem e já se pronunciaram muitas vezes
sobre a valia, outras vezes não
sobre a valia desses partidos.
A Eurico Reis, já vou assim, mas ainda queria fazer aqui uma última pergunta ao Jorge Pereira da Silva. Desta experiência inédita de que vivemos nos últimos tempos, há lições a tirar para o sistema semipresidencialista?
Eu, do meu ponto de vista, acho que a Constituição portuguesa está cheia de algumas regras que faziam sentido no momento inicial, enfim, na década de 70, na década de 80, e que hoje em dia já não se justificam. Eu acho que neste momento já é claro que nenhum presidente utilizará o poder de dissolução por razões de proximidade política com o Partido A. É um poder que, naturalmente, implicando a convocação do eleitorado, tem, digamos assim, freios internos. E não faz sentido, do meu ponto de vista, que durante um período tão longo exista a impossibilidade de superar uma crise através da convocação de eleições. E, portanto, 6 meses no final do mandato presidencial parece manifestamente excessivo, 6 meses após as eleições também nada impede que, efetivamente, os próprios partidos representados na Assembleia, reconhecendo que não é possível gerar uma solução estável, resolvam fazer uma espécie de segunda volta. E, portanto, do meu ponto de vista, fazia sentido ou reduzir os prazos ou permitir à própria Assembleia que decidir convocar eleições, antecipar eleições. E os próprios prazos de afastamento de eleições presidenciais, são prazos muito longos, muito dilatados, prazos de formação.
Em termos de prazos, o que é que defenderia?
Defenderia a sua redução muito significativa. Quer dizer, se nós pensarmos bem, o presidente americano é eleito no mesmo dia em que a Câmara dos Representantes e um terço do Senado. E, portanto, os americanos não confundem as eleições. Portanto, esta ideia de que temos que ter uma distância muito grande entre cada eleição, se não ficamos baralhados, é uma ideia já um pouco paternalista.
Eurico Reis, comentador residente Em Nome da Lei, também titular de um órgão de soberania, não é? Enquanto juiz. Certo. Cavaco Silva poderá e quererá colocar pedras no caminho do governo de esquerda, no curto caminho que ele próprio tem ainda em Belém?
Com aquele discurso é para mim absolutamente certo que vai pôr. Todas as que tiver oportunidade para pôr. Eu tenho dever de cooperação institucional, enquanto juiz, com todos os outros órgãos de soberania. Dever de cooperação institucional. Não sejamos cínicos e não utilizemos palavras como lealdade. Pronto, é tão simples como isto. Eu acho interessante, as instituições servem quando nos servem. Quando as regras do jogo democrático não servem aos nossos interesses, vamos mudar as regras. Isto é muito interessante. De facto, em Portugal não houve uma revolução liberal como devia ter havido no século XIX e estamos a pagar tudo isto. Portanto, as regras só são boas quando nos servem a nós. O grande problema do Sr. Presidente da República é que o Sr. Presidente da República acha que tem mais legitimidade institucional do que o Parlamento. Não tem, não tem. O número de votantes para o Parlamento, o número de pessoas que elegeu aqueles deputados é maior do que o número que o elegeu a ele.
Como órgão unipessoal, não poderá...
Não, cara, a Presidência é a Presidência, a Assembleia é a Assembleia. O órgão da democracia é a Assembleia da República. E o Sr. Presidente da República tem uma legitimidade institucional igual à do Parlamento. Agora, é óbvio que ele tem esses poderes e usou os poderes. Se fez bem ou mal, é uma apreciação política. Agora, isto é que alguém vai ter que dizer ao Sr. Presidente, nos tempos que correm, e isso sim é que era um debate interessante para os constitucionalistas, porque, de facto, o verniz democrático em Portugal, ao fim destes anos todos, ainda continua muito, muito fininho. O Sr. Presidente da República não tem mais legitimidade do que a Assembleia da República. Podia dizer, e disse, e pronto, o que disse ao António Costa, e o Dr. António Costa também lhe disse o que tinha para dizer. Portanto, nós vamos viver estes meses em clima de guerra fria. Guerra fria. Não é coexistência pacífica, é guerra fria. Neste momento, Portugal não tem um regular funcionamento das instituições. E está em violação de tratados internacionais.
Mas porquê que não tem, porque não tem o orçamento,
não tem o orçamento aprovado. Se aquelas medidas que foram discutidas ontem, portanto, não forem aprovadas, nós podemos estar numa situação em que não há dinheiro orçamentado para pagar os ordenados aos funcionários públicos e a todas as instituições, e nós estamos nesta situação, não cumprimos os prazos que estão previstos em acordos internacionais que são tão vinculativos como todos os outros, e, portanto, e nós estamos nesta situação porque o Sr. Presidente da República marcou as eleições para 4 de outubro e depois fez o país perder tempo com um governo que já sabia de antemão que não ia ver o seu programa aprovado na Assembleia da República. E agora a questão é assim, em termos institucionais, em termos constitucionais, o Sr. Presidente da República pode ir metendo essas pedras todas. Portanto, e não me parece que devamos fazer alterações constitucionais, porque a experiência histórica que nós tivemos com a Primeira República, em que os presidentes eram eleitos para a Assembleia, ou com o Estado Novo, em que os presidentes da República eram os paus mandados do presidente do Conselho, são experiências históricas negativas. Portanto, a existência de dois poderes com igual legitimidade, para mim é boa e não devemos mudá-las agora só porque calhou azar dos azares, finalmente ter havido uma inversão estratégica do Bloco de Esquerda que arrastou o PC atrás para formar um governo de esquerda. Portanto, as regras assim estão bem. O Presidente da República tem toda a legitimidade institucional para pôr as pedras todas que vai pôr ao governo de António Costa. Agora, portanto, há uma análise política que os portugueses, e a todos os portugueses devem fazer, porque nós vamos ter eleições presidenciais, é escrutinar os candidatos para saber se há mais algum que tem a pretensão de achar que tem mais legitimidade do que o Parlamento.
A forma como Cavaco Silva exerceu os seus poderes neste processo que culminou na mais improvável das soluções de governo e que ficará seguramente para a história da democracia, mesmo que não chegue ao fim da legislatura, gostava que, enfim, entrássemos mais em detalhe na análise deste processo que culminou na posse. José Adelino Maltês, para Cavaco esta foi, digamos assim, a tempestade perfeita? O governo do seu partido chumbado na Assembleia da República e a Esquerda Unida numa solução de governo numa altura em que ele estava impedido de usar a bomba atómica, não é? De solução da Assembleia da República.
Posso fazer uma recordatória?
Faça todas.
No dia 4 de outubro foi eleito um hemiciclo. CDS, PSD, PS, PCP, Bloco de Esquerda.
IPEV.
Até à eleição.
IPAN e IPEV.
Até à eleição do Ferro Rodrigues, por voto secreto, punha-se uma hipótese politicamente lançada de bastarem 12 deputados do PS desobedecerem à direção do Partido Socialista. Ora bem, eu não estou a falar de uma coisa metafísica. Um dia vai-se contar-se tudo.
Mas acha que essa
eu
isso foi
a falar
algum
de uma
dia
coisa
uma
que aconteceu com o presidente de anos, que interferiu na vida interna de dois partidos, PS e PSD. Estou a falar de uma coisa que aconteceu no tempo do Dr. Cavaco Silva, estamos nesta Constituição, quando se pôs a alternativa da constituição de um governo contra o governo minoritário Cavaco Silva inicial, constituído por Partido Socialista, Vítor Constâncio, Partido Renovador Democrático do General Lianes, CDS de Adriano Moreira. Eu sei do que é que estou a falar, um dia quantas memórias. E só não foi para a frente porque o Dr. Cavaco Silva interferiu diretamente na vida
Soares.
Interna do CDS, comprando mais de metade dos deputados que passaram a ser ministros dele, autarcas dele. Ora bem, a história da democracia portuguesa deve-nos fazer recordar que no dia 4 de outubro, podia dar-se esta hipótese, como podia dar-se a hipótese do PSD se zangar com o CDS e de juntar-se ao PS num governo alemã, podiam dar-se muitas hipóteses. E, portanto, há uma dinâmica política no hemiciclo. Sim. Ainda hoje, que com estes resultados do 4 de outubro, pode haver várias alterações. E, portanto, um dia contar-se-á a história da tentativa de retirar 12 deputados à direção de António Costa, que poderia alterar completamente a dinâmica política.
Mas acha que houve essa tentativa de facto? Houve essa tentativa de facto?
Passou pela cabeça de muita gente.
Foram feitas diligências
formais entre palácios e entraram todos a ver as audiências. Isto é pura existência.
Sabe que no mandato do Dr. António José Seguro foi inscrito lá uma regrazinha.
Mas isto é normal no
a dizer
processo,
que há certas coisas em que nenhum
deputado pode
violar. Por
isso é que a nossa Constituição tem duas formas de sufrágio universal e direto e equivalentes. Tanto é democrático o Presidente como é democrático o Parlamento. Só que o Parlamento é um órgão colegial e o Presidente é um órgão unipessoal. E, portanto, e pode haver jogadas profundas.
Depois do discurso do Presidente da República, nenhum deputado do Partido Socialista que tivesse vontade de passar para o outro lado faria.
O Partido Socialista portou-se muito bem na votação por voto secreto do Presidente da Assembleia da República. Acabou logo a teoria da conspiração porque foi democrático, institucional e aqui há lealdade. Mas ela, tradicionalmente mesmo na nossa democracia, a deslealdade tem sido bastante usada. E antes, Cavaco, não digo mais, depois a seguir entramos num período de regras do jogo mais claras. A Primeira República, isso era habitual, o Álvaro de Castro. Sim. Portanto, no Brasil, isso é mato. Quer dizer, e, portanto, aqui aumentamos a qualidade da democracia porque os partidos souberam comportar-se, porque isto é feio acontecer isto.
Uhum.
Cuidado, têm todos telhados de vidro neste processo e houve sinais, não estou a falar da Mealhada, não estou a falar de Francisco Assis, houve sinais de movimentações bastante interessantes que um dia entrarão para a memória ainda obscura da democracia em Portugal. E isso explica em grande parte o discurso.
Jorge Pereira da Silva, não sei se chegou algum dia a acreditar nesta solução, mas foi um dos constitucionalistas que participou numa reunião com Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, em que tanto quanto veio aluno na comunicação social, chegou a ser admitida a hipótese de um governo de iniciativa presidencial, que era uma ideia que, enfim, eu já achava que já, e muitas outras pessoas, já tinha perdido o prazo de validade, esta ideia de um governo de iniciativa presidencial. Chegou de facto a ser encarada como uma hipótese credível?
Com a rejeição do programa do governo, o Presidente da República retomou o seu poder originário de nomear o Primeiro-Ministro. Ao contrário do que por vezes é sugerido, a Assembleia da República não elege o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, com dois parâmetros, os resultados eleitorais e a audição dos partidos representados. E o Presidente tem uma, eu diria, dupla prerrogativa. Uma de interpretar os resultados eleitorais e outra de avaliar as soluções governativas que lhe são apresentadas. E, portanto, ele não era constitucionalmente obrigado a indigitar e nomear António Costa. O que aconteceu é que esta sua liberdade, digamos assim, constitucional, estava muito restringida na prática, porque as duas outras alternativas que ele poderia ter, que era deixar o governo em gestão, o que, do meu ponto de vista, não era constitucionalmente ilegítimo. Porquê? Porque, precisamente, ele não tinha o instrumento adequado para pôr fim ao impasse, não tendo o poder de dissolução durante 6 meses, a Constituição tem simultaneamente que admitir também a prorrogação de um governo em funções durante 6 meses e, portanto, se o Presidente dissesse, de acordo com a minha interpretação dos resultados eleitorais, de acordo com a audição que eu fiz dos partidos, eu não tenho outra hipótese para formar o governo neste quadro parlamentar, não havia outra alternativa, e também algumas pessoas aventaram a ideia de um governo técnico, que era também um governo de gestão, digamos assim, e que, portanto, seria nomeado pelo Presidente.
Mas agora, que chumbava logo na Assembleia, não é?
Claro, mas que era um governo que, no fundo, substituiria o governo de gestão da coligação até à possibilidade de realização
de
novas eleições.
Era um governo para chumbar?
Era um governo para assegurar os negócios correntes do país até à convocação de novas eleições.
E não podia fazer um orçamento. E
não, podia, é evidente. É
porque, isto faz-me lembrar um bocado o Tea Party nos Estados Unidos, que preferia mandar os Estados Unidos para default a aprovar o Obamacare. Quer dizer, qual é o interesse nacional que
tem havido alguma discussão acerca
qual é o interesse nacional que é atingido?
Reis, sim.
Qual é o interesse nacional que é atingido por nós continuarmos nessa situação e que não temos um orçamento aprovado?
Não, mas vamos ver. Os governos de gestão e os poderes dos governos de gestão têm sido objeto de discussão, mas eu, de uma forma muito simples, tenho dito o seguinte. Há atos que ninguém duvida que esses governos podem praticar. São os atos de gestão corrente. Há atos que todos concordam que os governos não podem praticar, que são aqueles de implementação do seu programa do governo. E, portanto, se o programa foi rejeitado, todas as reformas que lá estão não podem ser implementadas. Mas a verdade é que, na terceira zona, digamos assim, na zona cinzenta, o critério da emergência é fundamental. Nós não podemos esquecer que o ato mais importante, com maior impacto na vida dos portugueses, dos últimos anos, foi tomado por um governo de gestão, foi pedir o resgate. E, portanto, a emergência aqui, em última análise, legitima uhum. o governo. E o facto do governo estar em gestão só significa que esse governo tem que se apoiar nos outros órgãos que não estão em gestão. Isto é o Presidente da República e a Assembleia da República. E, portanto, é só o governo que está em gestão. A Assembleia da República está em plenitude de funções e é ela que tem competência para aprovar o orçamento e o Presidente da República também está em plenitude de funções. E, portanto, eu não concordo nada com a ideia de que o governo não pode tomar a iniciativa de apresentar à Assembleia da República uma proposta de orçamento.
Domingos Farinho, não temos muito tempo, estamos a acabar o nosso tempo, mas eu ainda o queria ouvir sobre um dos aspectos que foi mais criticado em relação ao procedimento do Presidente da República, a demora de todo o processo e as exigências que fez de prova antecipada da estabilidade governamental quando impôs aqueles 6 pontos que António Costa tinha que assegurar e que afinal parece que assegurou, limitando-se a reproduzir as intenções que estão no programa do governo. Do seu ponto de vista, o Presidente da República tinha legitimidade para impor aquelas condições, para sujeitar o António Costa a condições antes de o indicar, é a expressão que ele utiliza, a semântica também é importante, e não indigitar Primeiro-Ministro.
Vamos lá ver, porque é que é exigido ouvir os partidos? Quer dizer, vamos pensar no caso que estamos presente, que perante nós, que é o caso do Presidente da República, Cavaco Silva. Ele ouviu os partidos. A não ser que tenha havido reserva mental do que depois foi dito por esses partidos cá fora,
sim,
nós sabíamos que havia um Primeiro-Ministro a ser indigitado não passaria no Parlamento e que haveria um que a ser indigitado passaria. Ora, foi justamente aquele que não passaria que foi indigitado pelo Presidente da República. Do ponto de vista da censura política, lendo o que diz o número 177, eu diria que isto é a censura máxima que eu posso fazer ao Presidente da República. Mas ele pode fazer isto do ponto de vista constitucional? Pode, porque não há nada que se possa fazer contra isso.
Sim,
não é?
Mas é só coreografia, porque depois o resultado...
Como, aliás, o resultado veio confirmar. O que demonstra que a vontade do legislador constituinte foi justamente dizer assim, tu tens que ouvir os partidos, porque eles vão-te dizer o que é que a Assembleia vai fazer. E, portanto, nós não estamos aqui a criar um sistema para o sistema, por sua vez, permitir soluções, se quisermos, ineficientes. Pelo contrário, nós temos que ler a solução prevista na Constituição como uma solução em que os poderes são dados aos órgãos, lá está, usando a expressão correta de freios e contrapesos. O que diz o nosso sistema constitucional é que não só há uma separação de poderes, mas há também uma interdependência de poderes. Os poderes devem cooperar uns com os outros. Ora, se eu sei que, se eu interpretei os resultados de uma certa forma, mas ouvi os partidos dizer que a minha interpretação foi esta e, portanto, não vai haver viabilidade para um certo Primeiro-Ministro, eu não posso nomeá-lo. A partir daí, tudo o que o Presidente Cavaco Silva faz, de certa maneira, pode ser politicamente censurado, mas não pode ser juridicamente censurado. E este é um problema que nós temos na Constituição e as pessoas têm que perceber, e acho que este para mim é o ponto mais importante e para mim é o ponto que deve servir agora de reflexão para o futuro, o que é que a Constituição deixa, no fundo, para a censura de um Presidente da República? E eu até sou contra os dois mandatos, preferia um único mandato mais longo, ainda diminuiria a hipótese. Tipicamente nós dizemos, o Presidente da República pode ser censurado a dois níveis. Um, no primeiro mandato, com a não reeleição. Dois, pode ser censurado politicamente. Isto é o que aconteceria neste caso ao Presidente Cavaco Silva, porque já não pode buscar a reeleição. E que censura política é esta? Não é contra ele próprio, é contra a figura do Presidente da República, que é criar no eleitorado um perfil que ele gosta e um perfil que não gosta. A minha resposta é...
censurando politicamente essa opção. Acho que ela é, juridicamente admissível, porque a Constituição, de facto, não vai tão longe quanto a dizer que isso não se pode fazer, e sobretudo não se pode sancionar. Acho que é politicamente censurável, tendo em conta o que se sabia.
Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado para debatermos o que vai mudar na vida dos portugueses com o novo governo. Boa semana, bom fim de semana. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.